Um, dois, três, avante, roladores! Começando hoje mais uma sessão do RPG de Quinta, nessa noite sofrida, nessa noite arrastada, nessa noite penal. E aí, vamos agora voltar para nossa mesa do estranho, do esquisito e do improvável, a mesa do culto às máquinas, a mesa de Numenera 2. E com isso, vamos chamar os poucos jogadores que participarão dessa sessão. A nossa promessa de que iríamos compor uma party de pessoas não faltantes, como sempre, é descumprida. E aí, a gente joga com o que sobrou, que sempre é só o tutano do RPG de Quinta, que é nós. E vamos aí, chamando primeiro ele, o homem de muitas facetas, muitos áudios e muitas músicas
O
boladas,
bardo do
Evaldo.
RPG de Quinta.
E aí, pessoal? Vou continuar jogando com o Mitríades. Ele que é um erudito, um estudioso, um delve. E aqui que decifrou o enigma terrível do último episódio, descobrindo matematicamente que a soma do quadrado dos catetos é igual à porra da hipotenusa.
Quadrado da hipotenusa.
A soma do quadrado dos catetos é igual à porra da hipotenusa. A música de Mamonas Assassinas diz assim: eu não irei corrigir a
Ô, Lucas,
banda.
você tá errado, Lucas. Você tá errado. Você tá querendo corrigir Mamonas Assassinas, que você tá errado.
Esse cara, velho, esse cara tem que estar preso,
Não.
algemado, velho.
Esse cara não aprendeu nada.
Não é merecedor de uma Brasília amarela com rodas gaúchas.
Oxe, não
Obrigado.
tava indo pra escola pra fumar maconha. Não sou do tá fazendo lá.
Juvenil, juvenil, juvenil.
Muito leigo, pô. Tá sendo leigo aí.
Beleza. Aproveita aí dos acusadores, ele, Dio, o homem cuja personalidade, o traço principal é Pepe Moreno.
E aí, galera, estarei jogando ainda com Kazuma Mormont. Ele que é o que seria em outros sistemas um paladino. Aqui ele é meio que,
Jamais.
digamos, um guerreiro, né? Seria classificado basicamente como um guerreiro barra paladino. E vamos ver aí que esse sistema cheio de tecnologias e numenéras tem para nós. Espero que não seja um Fiat Uno. E vamos lá, galera.
Fetuno é o carro definitivo, aí tu sabe o que tá falando. É muito bom, Fetuno. Até o presidente acha.
Por
Voltando aqui.
favor.
Por fim, eu, dentre os jogadores, me arrastando, lutando, batalhando e perdendo PV pro sono, Jefferson, estarei jogando com ele, Shemok Din, o transmutado. Ele, um sacerdote das máquinas dos deuses antigos, conhecidos como os Luminarcas, sempre dando um passo de cada vez em direção à iluminação suprema, que é a perfeição máquina. E com isso, vamos por fim chamar ele, o nosso açoitador, o nosso algoz, o perigo que nos assombra e nos ronda, Lucas.
E aí, eu sou o Lucas, serei o mestre dessa campanha. Aparentemente, a minha descrição é praticamente a mesma descrição de um Candidédalus. É o Candidédalus, né? De Lovecraft? Acho que sim.
Ah, não me lembro.
Conan de Baskerville.
Não, não. Conan Baskerville é de Sir
É,
Arthur
Sherlock
Isso,
Holmes.
de Conan Doyle.
É.
Tá falando de Lovecraft e quê?
É,
Pois.
os cães de Dédalus, é isso? É
Ele citou o único
Tíndalos,
conto que ninguém lê.
Tíndalos, cães de Tíndalos.
Tíndalos, é isso mesmo, de Tíndalos. Eu só não li esse.
Basicamente a minha descrição é mesmo que isso. E sem mais delongas, na nossa mesa que está procurando por jogadores. Se você é um jogador de RPG, nunca jogou RPG, já jogou RPG, odeia RPG, quer jogar RPG, manda mensagem pra gente que a gente tem duas vagas.
Quer
E
xingar a gente presencialmente? Ou presencialmente não, online. A gente vai abrir um canal para você ficar
outra coisa,
5
só
minutos
preencha as vagas
ininterrupto
que você
chamando a gente de
estiver.
corno.
Só preencha as vagas que você estiver realmente interessado. Não nos faça perder tempo.
É, não faça que nem doador de sangue lá no Hemop, não. Apareça, porra.
Senão a gente vai arrumar um Fiat Uno e vai buscar você.
Por favor.
É.
Concentre-se.
No Fiat Uno, o bagulho é bruto.
É. Dio e Evaldo, vocês foram os únicos que estavam no final da outra mesa. Por favor.
Eu tenho. Eu fiquei 60% na mesa. Logo,
então vai. Faz o começo da mesa.
Eu digo a você agora, Jefferson. Você botou o pau na mesa, agora eu quero você botar as bolas. Tente fazer o resumo que eu quero ver.
Não, eu só, sei que o final teve um enigma aí. Peraí, deixa eu. Eu vou começar, você vai terminar.
Lembrar, vai.
Na sessão 4, que foi a última, durante essa sessão teve o flashback do personagem de Evaldo Mitríades, um personagem erudito que possui o dom da escrita, entre aspas, de verdade. Foi apresentado o mestre dele, um senhor idoso, e ambos estavam conformados com a retratação histórica de um grupo específico, estavam determinados a promover um movimento onde parcialmente iriam fazer uma espécie de revisionismo histórico sobre o aspecto do que levou a um grupo determinado a ser executado, aparentemente. Eles depois testemunharam a execução de um outro grupo e foi apresentado a que uma família nobre chamada Valé teve os seus bens incorporados ao patrimônio do Estado, da coroa, no caso. E depois disso, teve um momento de transição e a reestruturação do grupo. Nós três aqui que estamos presentes, Evaldo, Dio e eu, com os nossos respectivos personagens, deixamos encarregado o sacerdote Arthur de reger a cidade de Úlcera, assumir temporariamente o controle, com algumas diretrizes incomuns, porém razoáveis. O grupo então partiu de Úlcera e acabou rumando a Noroeste, onde encontrou o Pináculo do Vazio. Esse que é uma espécie de santuário, um templo dos antigos Luminarcas, né, que é intitulado também uma das três pontas da Convergência, o que parece ser um lugar físico ao qual um desses três templos converge. E em seguida a gente se deparou com essa construção, que era composto de uma espécie de tecnologia anciã. E deixa eu ver o que mais. Aí já deu merda, que eu precisei sair da mesa. Aí Lucas disse que, usando o conhecimento dos antigos, que foi cuidadosamente preservado nas cidadelas, o Mitríades e o personagem de Evaldo conseguiu resolver um enigma nesse local para tentar acessá-lo. Lembrando que o personagem Mirila e Saiki, os personagens de Draen e Tamis, também não estavam presentes. E isso é tudo que eu tenho para lembrar da sessão anterior. O restante aí, os outros dois podem complementar.
Vai lá, Evaldo.
Bom, só um ponto. A questão da família Valé foi acusada de surrupiar no Meneras. A ideia é que o Mitríades forjasse alguns documentos que iam conter um leve traço de verdade e se ia incorporar os bens para a família do Kazuma. Isso ia levar um tempo, forjar atestados de casamentos bem longínquos e tudo mais.
É católico.
E aí, o que acontece? Quando a gente chegou nessa cidadela dos sacerdotes dos íons, muitos sacerdotes vão para lá, certo? Muitos nobres vão para lá, e aí ficam barrados no baile e formam um bocado de favela.
Os puxadinhos.
Os puxadinhos.
Os peregrinos, né?
Tipo isso. E aí nos foi informado que um visitante era o senhor desse santuário, certo? E visitantes são seres que não são desse nono mundo, e se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, alguém... ou eles não sabem mais como voltar, ou não querem voltar, ou não podem voltar, uma coisa assim.
Alguns dizem que eles não sabem como voltar, outros dizem que eles não querem voltar, e é isso. Ninguém sabe a real verdade.
E no final, o que parecia é que eles eram um professor de sétima série que tinha uma prova que você precisava simplesmente... Passar é uma fórmula para eles, mas como nós dizemos em um mundo de semi-analfabetos, que sabe mexer em um Arduino, mas não sabe fazer nada da mão.
Vicente,
eu não estou compreendendo mais.
O Book é o personagem mais nada. Tecnológico é o de Jefferson e a voz dele ficou robótica. É, com um mero estudo em base. Não tão mero, mas observando os padrões dos símbolos do teste que colocava à prova tanto os nobres quanto os sacerdotes e tudo mais, o Mitrídates reconheceu o padrão de fragmentos de conhecimento de eras antigas, onde a galera não tinha tanto acesso às facilidades que a vida oferece nesse no mundo, e tinha que fazer as coisas no braço mesmo. E para isso eles desenvolveram diversos métodos, e com isso vários conhecimentos foram gerados, foram preservados, alguns foram esquecidos, e um fragmento de conhecimento é um cálculo simples, mas incrivelmente poderoso, que abre portas para conhecimentos maiores. E, curiosamente, essa era a chave para entrar no santuário.
A fórmula matemática?
Uhum. A fórmula para resolver esse problema é acompanhada de um mantra. A soma do quadrado dos catetos é igual à porra da hipotenusa. Isso cantado de forma lírica em Lá menor.
Beleza. Uhum. Jefferson e Evaldo, vocês têm um ponto de sorte extra. Evaldo e Dio, vocês têm um ponto de sorte extra porque entraram na hora.
Aí. Eu já tô com meus pontos de sorte tudo coberto, então.
Tem que gastar, então.
Eu também.
Eu tenho que gastar.
Ele não pode me extrapolar, né? Então, não. Paciência.
Bora lá. Só relembrando que vocês ainda não estão em si no santuário vazio. Vocês estão a alguns metros dele, uns 200, 300 metros. Entre vocês e o santuário vazio, há uma miríade de tendas e construções improvisadas diversas, onde inúmeras pessoas, viajantes, exploradores, nobres, nanos, outros sacerdotes que ainda não completaram seu voto, que tentaram passar no teste do santuário vazio e não foram aceitos. E todos eles, assim que a esfera que se aproximou de vocês e criou aquela ilusão, não ilusão, né? O holograma semissólido, que no momento em que vocês resolveram o enigma que fora dado, essa esfera diminuta anunciou a todos que o grupo de vocês possui autorização para adentrar no santuário vazio. Um dos poucos que possui. E essas pessoas, esses sapiens, esses humanos, esses nonomundianos, assim que observaram que vocês foram escolhidos, entre aspas, para adentrar no santuário onde eles não foram, eles pegaram suas armas, levantaram-se e começaram a partir na direção de vocês. Talvez uns que partiram pensando que podem tomar o lugar de vocês à força, outros simplesmente pela possibilidade de negar o acesso de vocês, já que não possuiu a capacidade de garantir tal acesso. Beleza?
Beleza. Beleza.
Entretanto, antes de tudo isso, eu queria voltar brevemente, espero dessa vez, para algumas semanas atrás, em meio à cidade de Brasílias, uma das grandes cidades que fazem parte do reino, do reinado, que recebe esse mesmo nome, que compõe quatro grandes cidades, bem como um punhado de cidades menores, onde um servo dos como é, Jefferson? Sempre esqueço o nome.
Luminarcas.
Dos Luminarcas.
Os Eletrônicos Infinitos.
Espera por um convidado em meio a uma das ruas da cidade de Brasílias. Certo?
Espera, eu tô esperando um convidado ou alguém tá me esperando?
Você está esperando um convidado. Alguém, um desses nobres, entrou em contato contigo através de uma correspondência. e falou que gostaria de se encontrar contigo, especificamente na cidade de Brasílias, certo? Talvez o seu personagem não seja oriundo daí, talvez ele seja, isso aí cabe a você, mas o importante é que esse nobre solicitou um encontro teu, um encontro contigo, falando que precisaria da ajuda de um especialista nas Númenéreas, nas dádivas deixadas pelos antigos, certo?
Como eu tô a serviço da guilda dos nanos, né, que é... Eles provavelmente sempre tem que prestar um dos seus acólitos pra implementar, como tu falou, na sessão 1, eu acho.
Uhum.
Que sempre deve haver um nano pra acompanhar uma expedição de exploradores de Númenera ou executores das missões reais, aí um negócio assim.
Sim, pra poder entender o que é realmente perigoso, o que não é, o que é uma Númenera, o que não é. Certo?
Eu tenho um distintivo da guilda, alguma coisa do gênero, que me distingua como membro nano da guilda.
Tem.
Beleza.
Você tá esperando, já tem algum tempo. Depois, flanqueado por provavelmente dois glaives, dois homens de armas extremamente largos e altos, portando armas embainhadas, logicamente. Você vê um homem de pele negra, roupas bem soltas, bem leves, um branco extremamente limpo, que é incomum nas ruas empoeiradas de Brasília, andando com um altivo e um sorriso levemente irônico à medida que vai andando e olhando como os comuns vagam, como é a vida dos comuns nas terras de Brasílias. Ele vai andando, quando te vê um local esperado, ele faz um sinal para ti, cumprimentando a distância a princípio. E você vê o contratante, o seu contratante.
O Shemok, quase sempre, devido à natureza da religião dele, ele utiliza aparatos mecânicos para, tipo, é como se fosse o que é equivalente para a gente cruzar os braços ou ficar andando de um lado para o outro, seria o equivalente ao Shemok entrar em posição de Tantra, cruzando as pernas e flutuando assim. Uhum. É quase que um maneirismo que ele faz para se organizar. Ele vê o cara dando com a mão assim à distância. Ele assenta com a cabeça levemente, assim, quase como um movimento mecânico irreverente. E ele se põe a cruzar as pernas em pleno ar e flutuando, assim, num movimento de Tantra pra dentro do aposento.
Beleza. Quando você o faz, você vê quando você vai se aproximando dele.
Antes que ele diga a palavra, eu levanto a mão pra que ele faça silêncio. E olho pra ele assim e digo: não faz-se necessário nenhum tipo de saudação ou arrudeios. Vá objetivamente ao ponto, como é a diretriz primordial.
Ele sorri pra ti. Vejo que aquilo que eles falaram sobre você, Shemok, é verdade. O mais pragmático dentre os membros da Guilda dos Nanos.
Eu não me identifico apenas como um nano. Um nano é apenas um meio para um fim, e eu sou a ferramenta para esse meio.
Aí ele fala...
Ele fala por enigmas, sem esperar que o cara compreenda a doutrina dele.
Ele sorri e fala: o quão você é fiel à sua religião?
O quanto uma máquina pode ser fiel à sua programação original?
Ele sorri. Tenho algo para lhe mostrar. Por favor, me acompanhe.
Mais uma vez devo reiterar: não tenho apreço ou nenhum tipo de valor atribuído a rodeios ou atos protelatórios. Gostaria que fosse o mais objetivo possível, pois nossa reunião tem um objetivo, imagino eu. E aí ele começa a flutuar, só que dessa vez assim, em pé, como se fosse o Brainiac, tá ligado? Uhum. Ele vai flutuando assim, totalmente em rixa, assim, com os braços abaixados. Só que dessa vez o olho dele tá em âmbar, brilhando e se aproximando da criatura. Fitando dos pés à cabeça, escaneando toda a complexão física dele.
Beleza.
Mostre-me o que deseja, se é esse o seu intento. É, que a compreensão ilumine a nós dois.
É algo que realmente vai ser mais fácil mostrar. Me acompanhe.
O Shemok, ele começa a ativar uma espécie de mapeamento sensorial do cara. Uhum. Tipo, coração, pressão sanguínea, suor e tal. Não sei o que. Ele tá analisando o cara completo pra saber se os membros da nobreza das bioformas
interessante.
São dignos.
Faz um teste de inteligência 9.
Eu posso dar um ponto de sorte a ele? Por isso?
Eu já tenho 3, Gil, então.
Não,
mas, tipo, não
acumula. Não passa de 3. É, Jefferson, faz um teste de intelecto, Lucas, dificuldade 9. Você tem alguma coisa pra diminuir?
Tenho. É, o meu Ed é 2.
Ed é o quanto você diminui dos seus gastos de inteligência. A dificuldade em si, por enquanto, é 9.
Entendi, pronto.
Mas 9, você tem que tirar... Hã? Calma. 9, você tem que tirar 27 no D20, o que é impossível. Pra você tentar analisá-lo, você tem que fazer algum esforço, alguma coisa, pra baixar esse CD.
Pronto, eu vou usar um esforço, porque o objetivo do Shemok não era nem tanto descobrir algum intento secreto, mas realmente avaliar o valor de uma criatura das bioformas se considerar superior às demais apenas por uma titulação. E certo. Isso, colocado num panorama lógico, faz com que o Shemok automaticamente duvide desse valor.
Beleza.
Fazendo uma análise quase que técnica e moral dessa superioridade dos nobres.
Uhum. Com um esforço, tu diminui para 8, certo? Ainda é um teste impossível. Tem alguma coisa para baixar o teste?
Usa ponto de sorte.
E o ponto de sorte serve para baixar o teste?
Não.
Mas não serve para tipo, dar bônus para ele, não?
Não, você pode adicionar alguma coisa na cena que te permita baixar a qualidade. A qualidade então, não, baixar o teste.
Então.
Pode dizer que tem alguma coisa específica que te permite fazer isso.
Um alvará.
Não, alguma coisa que permita ele analisar melhor. Não precisa ser.
Tem uma placa de Arduino, pô, onde o cara sentou e foi olhar e.
Não, é só eu falar alguma coisa. O Shemok tá com uma P3 específica que ele estava preparado naquele momento. Coisa
pior
simples.
Que não. É, as minhas numenérias básicas são bem bosta. É um inalador de menta.
Não, e mas o outro é. Calma. Com o ponto de sorte, o equivalente ao XP padrão do Numenera. Você pode adicionar algo na cena que te permita baixar o teste em um passo. Não precisa ser atrelado àquilo que tu tem.
Uhum. É tipo a verdade, tá ligado? De cada um.
Pronto, então eu vou gastar um ponto de sorte pra dizer que quando o cara foi convidado a entrar nos aposentos do Shemok, na verdade, os aposentos do Shemok não são aposentos. É uma oficina de aprimoramento onde ele constantemente gira seus como é que chama? Seus autoaprimoramentos, ele se autoescaneia, ele se autoanalisa, ele transforma o que é biológico em máquina.
Beleza.
E com isso os sensores eles são bem precisos a ponto de maximizar o potencial de scan do Shemok.
Beleza, gasta 2 que eu deixo baixar o teste de 8 para 6. Beleza? Atualmente você precisa tirar apenas 18 no dado. Tem alguma perícia, alguma coisa?
A minha skill é entender Numenera. Ele não é
uma Numenera, aparentemente.
Ah, então tem. Eu sou especializado em entender Numenera. Eu posso encontrar uma Numenera adormecida nele, ou ele ser uma Numenera adormecida.
De
eu posso
identificar
isso também.
Cai pra ter treinado ou especialista?
Especialista.
Cai pra 4. Tem que tirar 12 ou mais no dado.
Acho que tu vai tirar 18.
Dá. É o suficiente.
Aí,
querido. Vintão.
Porra! Gastei 2 pontos de luck pra nada.
Errei para mais e para menos.
Calma. Assim que você percebe, assim como você começa a analisar, a princípio, você não conseguiu, com seus scanners, suas habilidades, verificar nada do corpo dele. Tem que se esforçar um pouco mais. E assim você
não,
faz.
Não, porque o Shemok estava analisando ele enquanto uma bioforma.
Uhum.
Só que num dado momento ele encontrou uma assinatura muito particular e muito específica de uma Numenera, o que surpreendeu ele e fez com que a análise ampliasse agora por um espectro de compreensão de Numenera, que foi quando ele conseguiu compreender.
Beleza. Você observa, o corpo dele não é um corpo orgânico. É um corpo que parece que é muito mais próximo do seu. Um corpo completamente engenhado, criado para parecer, e até mesmo caso ele queira, ser sentido como um corpo humano. Mas é um corpo completamente engenhado. É um corpo, é uma Numenera viva e ambulante. Uma Numenera que é extremamente rara e que há muito não se via andando por essas terras. Nem mesmo no baluarte, onde dizem que pessoas ou seres estranhos de dimensões inimagináveis conseguem simplesmente sair ou brotar dos estranhos monumentos deixados pelo antigo. Esse aparentemente simples nobre seria um viajante, no mínimo.
O Shemok, ele pousa ao chão, assim, esperando que o cara perceba que ele pousou, e ele fica mortificado com a percepção de que aquele cara é muito superior ao que inicialmente as análises apontavam. E aí ele fala: meu senhor. Ele se põe numa reverência, leva a cabeça ao chão e diz: não sabia que era uma santa criatura que caminhava por essas terras. Digno que posso lhe ser útil, pois Shemok é a ferramenta e os deuses são o caminho.
Ele para, trava um instante e depois ele olha para ti.
E ele percebe que eu estava escaneando ele? Ele Sim. percebe que eu escaneei ele completamente?
Sim, mas ele tinha certeza que nada iria passar. Ele seria só um humano comum nesse scanner. Ele para por um minuto, os guardas pensam em avançar, ele levanta um braço, os guardas nada fazem. Ele olha para ti: interessante, eu pensei que esse disfarce serviria, mas assim como você, eu gosto de ser o mais direto possível quando necessário e quando meu disfarce não é mais necessário. Eu estou buscando retomar aquilo que era meu. Enquanto eu dormia, esses seres de pele geralmente rosada e frágil tomaram os meus domínios. E antes de qualquer coisa, eu decidi aprender como vocês vivem. E eu tomei afeição por vocês. E eu não quero destruir como os meus irmãos já fizeram anteriormente. Simplesmente eu quero controlar. Eu quero que vocês queiram que eu controle.
Então, és uma máquina sofisticada o suficiente para conseguir praticar a política dentro da mente de criaturas tão insuficientemente perfeitas como as bioformas que caminham por aqui.
Sim.
É um intento ineficiente, se me permite a discordância, nobre homem elevado.
Mas mesmo não sendo extremamente eficiente, não deixa de ser interessante. Ele vai caminhando contigo, mostrando. Vocês vão conversando sobre diversas outras coisas, até que finalmente vocês sobem no que parece ser os destroços antigos de relíquias do passado, onde está sendo escorado por estruturas feitas de madeira e pedra. Um contraste típico desse nono mundo. desse local, é como se fosse uma sacada grande. Ele aponta um pouco mais distante e você consegue observar. Quando você observa, você vê uma criatura, uma dúzia de criaturas, uma mistura perfeita entre o orgânico e o mecânico. Soldados perfeitos, soldados de uma outra era. Você vê essa criatura, que lembra uma espécie de inseto bípede, com mãos e pés que lembram vagamente humanos. Entretanto, o pescoço extremamente alongado dá um ar de estranheza. Sem falar que a criatura em si não possui pele, apenas músculos que em várias partes são cobertas por partes mecânicas que se integram perfeitamente a essas criaturas. Assim que você observa, ele fala: tais criaturas são nomeados agora como soldados orgolianos. Eles faziam parte, na época que os meus governavam aqui, como uma forma básica de infantaria. Aquele que se diz o soberano dessas terras possui uma dúzia desses meus soldados. Uma dúzia é o suficiente para ele governar e ter certeza que o seu governo vai funcionar aqui.
Mas qual é o papel que você deseja que eu desempenhe nessa trama?
A noroeste
daqui. E qual é o preço a qual eu serei pago?
A sudoeste pois... daqui há um santuário. Santuário vazio. Lá há diversas numenéreas. Eu quero que você busque por uma. Uma que se perdeu há um tempo. Uma que, em posse dela, eu poderei não só retomar o controle desses soldados, como me permitirá adentrar na casa dos meus.
O meu pagamento eu quero adiantado. Eu quero informar. O único pagamento ao qual eu gosto de cobrar: informação. Eu quero saber a totalidade de quem você é e as verdadeiras forças às quais você representa. Pois eu sirvo a deuses máquinas, mas nem toda máquina é um deus.
E ele fala para ti: eu era um dos regentes há eras atrás. Não tenho total memória de como fui posto para dormir, mas isso é o que eu posso afirmar. Jefferson, faz um teste de dificuldade 6 de intelecto, ligado à percepção, à intuição, melhor falando. Você tem algum talento, alguma coisa?
Tenho. Sentir magia?
Não. Ligado à percepção, à intuição.
Não. Então, só tem entender no minério, é especializado.
Não, nesse caso não. Faz um. Você pode se esforçar pra diminuir o teste em um.
Eu não já gastei um esforço, não?
No outro teste, nesse de agora não. Sim.
Beleza, então eu.
Seria. Você gastaria 3, como tu tem é de 2, né? Você gasta só um ponto. É, 3 não é o suficiente. Quer gastar um ponto de sorte pra rerolar?
Ah, não.
Beleza. O que ele fala, que ele é um dos regentes de eras atrás e simplesmente foi posto pra dormir por um motivo que ele não se lembra, faz total sentido.
Pra quem? Pra mim?
É, pelo menos por enquanto, sim. Ele pode não se lembrar do que aconteceu.
Mas pela assinatura de analisar ele como Luminera, eu sei se ele é da tecnologia dos Luminarcas, dos Mechalords.
Ele parece ser, só que os Luminarcas, até pelo que eu lembro do teu, eles possuíam um corpo mecanizado. Eles demonstravam, sim, claramente sem máquinas, correto? Sim. Esse não possui. É, esse reconhece o que eram os Iluminarcas e ele pediu uma chave, um controle, uma Numenera para controlar esses tais soldados orgolianos. Por que um mestre Iluminarca pediria isso?
Não pediria. É, pois o controle já seria dele. Então esse provavelmente não é uma divindade entre os homens. É só uma criatura próxima a um santo ou deus menor. Ou até um anjo. Mas aí pro Shemok, ele cruza os dedos assim, leva até próximo da boca, como se fosse fazer uma oração. Ele leva a mão até uma dessas criaturas e diz: posso?
Vocês estão distantes. Ele não pertence ao nobre. Pertence à coroa. São soldados de Brasílias. Estão um pouco distantes. Vocês estão à sacada, observando uma dúzia deles.
Entendi. Pronto. Então, precisarei de provisões e um consentimento da guilda para seguir nessa missão. Porém, eu já havia sido designado para o tratamento da doença chamada Mal de Levette. Eu tenho arquivos aqui comigo e gostaria, se possível, de mascarar as minhas intenções inicialmente, pois a maioria das criaturas e as bioformas não compreenderiam o que significa a ascensão dos deuses ou dos seus acólitos mais próximos.
Ele fala: sim, eu pedi para uma pessoa de minha confiança também participar de uma dessas caravanas.
Eu tenho uma teoria que busco botar à prova. Acredito que a mecanização seja a cura mais eficiente para a Levette, pois as criaturas fúngicas que se alimentam dos seus hospedeiros não são capazes de se proliferar em meio às máquinas. O problema é que as bioformas têm muito apreço pelo seu formato original, imperfeito e incompleto.
Isso de fato é verdade. Mas enquanto você busca essa cura, também tenta encontrar a chave. Ela é primordial.
Por que eu deveria entregar ela diretamente a você e não eu mesmo fazer uso para reacender a chave da divindade?
Porque um ser ainda imperfeito como você não conseguiria usar tal Numenera.
Eita, chamou de Windows XP.
De fato, eu compreendo e entendo isso em sua parcialidade, pois ainda tenho bioforma em mim.
Enquanto você...
Eu entendo e o meu propósito será... Seu propósito será atendido.
Quando você fala isso... Você se vê em meio àquela miríade de casas, cabanas improvisadas, pessoas já puxando armas improvisadas, enquanto uma das esferas perfeitas que rodeia o santuário vazio informa: vocês foram aprovados, vocês podem adentrar no santuário vazio. E quando... vocês veem que na frente de vocês, entre vocês e o santuário vazio, há aquela miríade de pessoas ansiosas para tomar aquilo que pertence a vocês. Vocês três fazem algo, falam algo ou não?
Eu olho para a cara do Shemok, olho para a cara do Mitrídate e digo: bem, não é adequado deixar pessoas que nos esperam esperar mais que o bastante. Vamos adentrar?
O Shemok levanta as duas mãos assim pra cima, como se fosse se render, e digo: alto, bioformas. Dentre vocês, existe alguma liderança que possa tomar a nossa frente?
Quando você fala isso, você só vê o sorriso no rosto de todos eles, eles levantando suas armas e falando: aquele dali é um dos mecanizados. Talvez, se nos revestirmos com as partes mecânicas dele, sejamos aprovados. Vamos, desmonte-o. Quando ele fala isso...
Isso é profanação. Seria obrigado a proteger esse solo sagrado e o conhecimento que há nele. Rendam-se agora ou serão obrigados a serem neutralizados.
Ou preparem-se para lutar.
Quando você fala isso, você observa no sorriso calmo e compleição harmônica dos cidadãos de bens, que estão lá, prontos para te desmontar e tentar utilizar o TOS partes mecânicas para ver se eles são aceitos, partindo em direção a vocês.
Vocês não têm... Shemok grita. Shemok grita com uma voz que reverbera com uma máquina de megafone. Ele aciona um dispositivo na garganta dele e fala: estão obrigando-me a transmutá-los em criaturas mortas. Nasce assim agora, Shemok, o inquisidor das máquinas. Aí o braço dele assume a forma de uma mão maior com aquele repulsor do Homem de Ferro assim na ponta da palma da mão.
Aham. E com isso, pessoal, vamos para um combatezinho simples.
Eu uso o personagem de Drain como escudo.
Ele toma 30 facadas e cai. bora lá. Antes de qualquer coisa, eu preciso que vocês façam pra mim um teste de...
Primeiro você precisa que Evaldo acorde.
Eita, Evaldo caiu no sono.
Não tô aqui. Tô aqui.
Foi mal aí pela introdução, mas um pouco mais longa. Bora lá, pessoal. Eu preciso que vocês façam pra mim, por favor, um teste de speed, um teste de agilidade, beleza? A dificuldade, uma dificuldade 2, já rolaram aí.
Speed,
já falar que só precisa tirar 6. Primeiro que eu dou foi Jefferson, eu acho. Já falhou.
Eu vou usar uma luck.
Beleza, pode rolar. Dificuldade é 6. Mitriates passou, Kazuma passou, Shemok passou também, beleza? Vocês podem agir a qualquer momento. Só me falem quem vai querer agir primeiro, só pra gente ter a ideia. Depois que vocês agirem, como vocês passaram, os
NPCs agem.
Não. Quem passa no teste de speed age antes dos NPCs. Quem falha, age depois. Simples assim. Quem quer agir primeiro? Bora lá.
Eu.
Dale, Dion.
Vou jogar uma lança no peito desse cara aqui.
Beleza. Só fazer
um teste. Pra ele, quando eu vejo que ele quer espoliar o nosso projeto Zeta, seria Shemok, em outra dimensão. Eu digo, eu estava um pouco entediado, então acho melhor agitar as coisas. Eu vou meter a lança nele. Cadê o combate? Esse aqui. E aí tem como... É contra o CA dele não, né? Tem CA não, né?
É sempre contra a dificuldade dele. A dificuldade dele é 3 de velocidade. Você tem que passar no teste de 3. 9. Exatamente. 9. Pronto, ou mais um D20.
Eu vou usar Might, que é pra baixar. Aí eu tiro quantos? Tiro 1, ué?
É sempre 3. Tu tem Edge?
Tenho.
Quanto é o teu Edge?
1.
Um só? Tu pegasse um talento, não foi? Ah, beleza. Então tu diminui em 1 o custo. Pra ti é 2.
Então beleza. Então eu desconto aqui 3.
Não, desconta 2. Diminui em 1 sempre.
Então eu posso descontar 4 e baixar em 2 a dificuldade?
Não. O máximo que você pode fazer é seu esforço, que deve ser 1.
Beleza. Descontei aqui e vou jogar aqui contra esse cara agora.
Beleza, caiu de 3 para 2. Né? É, só clicar. 2, você passa, você tirou 10. Você vai para frente dele, se aproxima, joga a sua lança. É quanto dano dela? É 4?
É.
Beleza. Você joga um ataque contra ela. Você percebe que ele fica ferido. Começa a sangrar, bate no abdômen dele. Você vê o sangue escorrendo.
Quem que é? Em nome da casa Mormont, baixem as armas para que possamos conversar civilizadamente.
Você arremessa a lança, ela finca próximo a ele no chão. Beleza, quem quer agir agora é Valdo Jefferson.
Jefferson, tô primeiro.
Eu sou mago, eu prefiro agir por último.
Jefferson vai jogar o corpo do personagem de Dry na frente da lança.
Sim.
Ó, já agi, vou pegar água e volto, mas é rápido, pode ir ainda.
Vai, volta, pode ir.
Como é que tá a esfera?
A esfera, se lembra que ela tá, eram três grandes esferas rodeando ao santuário vazio. Uma delas diminuiu ao ponto de ficar mais ou menos também na bola de basquete. Se aproximou de vocês, fez o holograma, partiu, aumentou o tamanho novamente naquela esfera perfeita. Assim que vocês acertaram o teste e aquele holograma sumiu, a esfera anunciou que vocês foram aprovados e vocês podem adentrar. Entretanto, o holograma não está mais aí e a esfera continua a rodear o santuário vazio, assim como as outras.
O Mitríades puxa um livro que ele tem, folheia algumas páginas, olha em direção ao santuário, procura com os olhos cansados dele as esferas e diz: então tu, o guardião do portão, nos abandonaste, patético. Insistes em testes, provas fúteis de conhecimento. Aí ele vai e fecha o livro. E quando portadores da verdade se aproximam, entrega-nos a cães imundos. Nós que possuímos o conhecimento seremos massacrados. É assim que tu, aí ele olha assim bem pra cima, tu, viajante, se diverte? Então que seja. Vamos pra iniciativa.
Pode agir.
Eu vou combate besta de repetição.
Uhum.
Nesse que já tá ferido.
A dificuldade contra ele é 3. Tu pode tentar diminuir ou não.
Na verdade eu não tenho nada que diminua, nem que faça sentido.
Sempre pode se esforçar.
Não, então, tipo, fora o esforço, mas acho que quando a gente entrar, eu vou precisar usar muita coisa nesse sentido. Então vai só o tiro da besta mesmo.
Beleza, pode rolar. 3, a dificuldade era 9 ou mais, né? 9 ou mais, você acerta. Ela é arma média ou leve? Eu não sei.
É média.
Média, dano ela 4. Causa 4 de dano, certo?
Mas é, Valdo.
Quando você dispara o tiro da besta no que tá mais próximo? Ou não?
Isso, nesse aqui que já foi meado.
Aham. Uhum. Quando tu dispara o tiro na besta, após falar isso, você bate no peito dele, ele dá aquela travada, um pouco de sangue verte da boca dele, e ele cai. Os outros, aparentemente, não demonstram querer, pelo menos por enquanto, ceder no caminho deles.
E aí, só pra finalizar, eu tô descontando munição aqui, vê se...
Eu acho que ele desconta automaticamente.
Eu descontei manual.
Ah,
tá, testei.
Não, beleza. Sei que ele descontava. Infelizmente, não.
E é assim que lidamos com o problema. Identificamos as variáveis e as eliminamos. Esse é o caminho. Aí ele olha novamente para o santuário. Para uma resolução.
Maravilha. Bora. Quando você fala isso, Shemok?
O Shemok, ele altera a configuração dos braços dele, um para o uso do Gisco e com o outro ele vai usar a habilidade que ele possui, que é massacre. Eu não sei qual é a distância que o massacre pega.
Acho que é longa, ele geralmente fala a distância longa, curta ou média. Joga
massacre,
aí,
intelecto.
Ele massacra o intelecto do cara. Disserte sobre. Cadê a habilidade? Massacre. Maravilha, não tem nada que dê pra jogar pelo bicho. Abre aqui. Você ataca o inimigo que é atingido, papapá. Se o ataque for físico, raio de força alcance curto. Causa 4 de dano. Se for mental, você faz. Esse açoite mental causa 2 de dano. Primeira coisa, vai ser um ataque físico ou mental?
Eu fazer um ataque físico, eu ia tocar no cara assim.
Beleza. É uma
agora
distância.
Agora não sei quanto é que eu movo. Eu não sei quanto é que eu movo até.
Move 7,5.
7,5 dá até
7,5 não, 9, desculpa. 7,5 é Pathfinder. 9. Dá 6 quadrados.
Mal chega no cara da direita.
Tu chega nesse.
Chega. Pronto, nesse mesmo.
Dá 9, sai, coloca.
O Shemok, ele tá com as mãos viradas pro solo assim. Aí ele levanta as palmas pra cima, estilo magnético, começa a voar, a capa dele começa a tremeluzar, aí ele sai aqui, tipo magnético com a ponte Golden Gate, se levantando a ponte Golden Gate, ele sai levitando assim, com um monte de pedaços de sucata, que vão formando assim um braço robótico, tipo, vai pegando um monte de sucata assim e cai como se fosse uma mão ao gesto que o Shemok tá fazendo da mão dele tocando a outra mão assim e bate no cara.
Charlie sempre quis que eu construísse ponte. Espero que ele goste disso.
Eu gostaria de dar um ponto aí a Jefferson pela descrição, achei foda.
Anota aí.
Um ponto de sorte?
Sim. Pode jogar, a dificuldade da defesa dele é 3, você precisa tirar 9 ou mais no dado. Ou, se quiser se esforçar, cai pra 2. É, no seu caso, sim. Já que é habilidade.
É um custo de intellect points, é no caso 0 intellect points.
Sim.
I like moving, moving. You like moving, moving.
Seria 9 a dificuldade e você não passa. Quer gastar um ponto só pra rolar?
Vou gastar o ponto que ele acabou de me dar.
Aí.
15, mais do que suficiente. Você olha na direção dele, faz essa descrição, quando a mão metálica se joga contra ele, você vê que ele dá uns passos para trás, tá bem ferido, e fala: Eles possuem habilidades. Possui habilidades acima do que prevíamos.
Ele pergunta, no céu tem pão?
Você percebe que ele tá bem ferido, com alguns ossos quebrados, mas a ganância mantém de pé. Assim que você faz isso, ele corajosamente puxa uma faca e vai tentar te furar. Faz um teste.
Como é que foi o robô?
Ele ainda tem partes orgânicas.
Ah.
Faz um teste pra mim, Jackson, de speed. Dificuldade. Cadê a dificuldade? 3.
De
14, mais que o suficiente. Ele
Lucas, agora vê. Esse proteger aqui que eu tenho, ele fica sempre ativado, é?
Eu acho que é o passivo, né? Na armadura.
Você tem um escudo de energia ao seu redor, ajudando a defletir ataques. Isso concede mais um de armadura, facilitador.
É, facilitador, é sempre ativo, geralmente.
Beleza.
Assim que ele tenta desferir o ataque, seu escudo impenetrável barra. Entretanto, o outro vem se aproximando pelas laterais e tenta esfaquear pelas costas. Nesse caso, Jefferson, a dificuldade não é 3, é 4.
De speed?
Sim. Quatro seria 12, você não passa. Quando você vai tentando bloquear, você bloqueia com seu escudo primeiro, o segundo já vem queirando pelos destroços, pelo resto das civilizações passadas. puxa uma faca longa e corta as suas costas. Toma 3 pontos de dano. Não, peraí, 4 pontos de dano. 4 pontos de dano.
Sai um pouco de sangue e fagulhas. Aí se eu dar dano no Might, é?
Inicialmente no Might, depois Speed, depois Intelecto.
Eu tô com 4 no caso do Might.
É. Assim que esse corajosamente faz isso, outros começam corajosamente... Eita, pausei, foi mal. Cercar vocês, porque eles são legais assim. O que chama a atenção de vocês é que, aparentemente, há outro que estava observando. Claramente um nobre que possui habilidades de mover, de dominar, de moldar a Numenera com sua vontade. Ele vem levitando até aqui, mais ou menos. E à medida que ele vai levitando e olhando na direção de vocês, ele começa a esbravejar. Como assim? Simples plebeus e um lixo da casa Mormont são escolhidos e eu não. Ele olha na tua direção, Dio. E ele vai tentar destruir a sua mente. Beleza? Uhum. Faz um teste pra mim, defesa 3, intelecto.
De intelecto, beleza. Eu vou gastar um ponto de sorte pra diminuir aí.
Como você faz isso?
Dentro do meu capacete ele tem um revestimento que protege contra ataques mentais. Tipo uma placa, tá ligado? De...
Uh-huh.
Tipo capacete magnético. Assim.
É.
Perfeito. A dificuldade era... Era 3, né, que eu falei? Não, era 4, uh-huh. Não foi?
Era 3.
3. Cai pra 2.
Beleza.
6 ou mais, Dio?
Intelecto, né? Vamos lá.
Dezenove. Dio, além de você passar completamente, você aplica um efeito menor. Um efeito menor é um efeito que só dura esse turno. O que você faz?
Pode ser qualquer efeito contra
ele. Qualquer efeito. Qualquer efeito contra ele, mas só pode durar esse turno. Por exemplo... Não pode fazer que ele, sei lá, tenha um aneurisma e caia morto, porque não dura só nesse turno.
Ele tentou fazer um ataque mental e quando ele se concentrou pra vir contra a minha armadura, ele achava que era uma armadura comum, só que é uma herança de grande valor. E acaba meio que refletindo o ataque contra ele e ele vai ficar cego nesse turno.
Maravilha, tu vê que ele tava levitando, parecido com o que Shermok faz. Ele cai ao chão... Começa a levar a mão na cabeça. Ele, eu não estou enxergado. E nisso, girou o turno. Quem quer agir primeiro?
Eu.
Beleza. Dio, você não está com sua lança, beleza? A lança está mais ou menos perto desse que não está mais vivo. Certo? Beleza. Pode agir.
Ó, Lucas, eu quero vir para cá, que dá 7,5.
Aperta espaço.
Aí, tipo... Como eu tô gastando só 7,5 da minha movimentação, que é 9, posso considerar que no caminho eu peguei a lança aqui, que é caminho.
Pode, faz sentido. Você já vai andando, cata a lança.
Pega e vou atacar esse cara aqui. Bem que comece a diversão. E aí eu gasto mais 2 pontos pra aumentar lá. Beleza, diminuir a dificuldade no caso.
Beleza.
Gasto 2 pontos de Might.
A defesa dele é 4, cai para 3.
Beleza, eu tenho que tirar mais de 9, não é isso?
Sim, senhor. 9 ou mais.
Bora lá, galera. Aí.
11. Você vem se aproximando. Já puxo, pega... Tipo, pode
a
falar.
A lança tava empalada no cara, eu só puxo ela assim, faço um malabarismo, tá ligado? A lá... Aquele da tartaruga ninja, quando gira o seu bastão. Que eu esqueci qual dos
Donatello.
4. Isso. Aí quando ele para assim, eu só apoio ele assim no chão e já subo com ele na barriga do cara aqui já. Pra transpassar ele.
já transpassa, ele cai no chão, leva a mão ao ferimento. Nisso, Jefferson Evaldo, quem quer agir primeiro?
Jefferson. Pode seguir a turno é ordem. Pode ir, Evaldo. Segue esse turno, eu acho, por...
Beleza. Novamente o Mitríades abre um livro, olha para o santuário. Entre estantes de pedra onde o tempo se esconde, o viajante do santuário, com seu olhar que se confunde, murmura palavras vazias, caralho, crendo em algo além. Mas a sua crença é frágil como um castelo de desdém. Enquanto ele se perde em mitos e fantasias antigas, eu desfaço as sombras, sigo as trilhas precisas, que ele se afogue nas ilusões que sua mente cria. Pois ao final, quando o véu da realidade se rasgar, será a fria razão que brilhará. E no fim, o que ele chama de sagrado será apenas a poeira que o tempo devorará. Ele fecha o livro. E a única coisa que ele tem é uma besta de repetição desse nobre filho da puta.
Merece um ponto aí, pô.
Foi boa, foi massa. Poético.
E aí, só um ponto. O grande adendo é que se esse é um grande santuário e tantos indignos estavam aí, como é que, tipo, nós provamos que temos algo a acrescentar ao santuário, como o titular disso aí permite essa favelância.
Amigo, é santuário, é igual a 12 casas. É um lugar massa, super
protegido. Ele tem casas vazias, né?
Carai.
E aí, Lucas?
17, acerta e causa um ponto extra de dano.
5.
É nesse daqui, mais próximo de ti, que tá mais próximo ou não?
Não, eu tô aqui, é nesse que o pessoal tá cunhando ele. Esse que apareceu a artezinha das correntezinhas, sei lá.
Ah, tá, o nobre Nano que está cego agora?
Aham, eu só mato e cego, pô.
Quando você dispara o Virota, é 4, né, com mais 1, 5. Uhum. Você vê que ele tá bem ferido, ele não conseguiu nem reagir por enquanto. Eu pensei que não era contra ele, se fosse contra ele era mais fácil, que ele tá cego agora. De todo jeito, você acerta. Quer se mover, quer fazer alguma mais?
Eu vou me mover pra cá, sim.
Beleza, enquanto você vai se movendo, já preparando sua besta novamente, é a vez do Mitríades. Do Mitríades não, desculpa, do Shemok.
Shemok, bim.
1, 2, 3,
Lucas, não tem ataque de oportunidade aqui não, né?
Não, algumas criaturas possuem, mas por default não.
Beleza, eu vou me distanciar.
Você observa que eles não são marcialmente aptos para terem ataque de oportunidade.
Eu me levito como magneto novamente e vou indo para trás assim. E automaticamente eu já dou uma invasão na mente desse cara aqui, usando massacre.
Beleza. Vai ser mental esse ataque, né?
Mental.
Beleza. Pode rolar. A defesa dele não é 4, é 3 quando é mental.
Beleza, eu gastei 2 pontos de intelecto, né? No caso, eu gastaria 0, né? Com os meus habilidades. Aqui. Pronto. E aí é só fazer uma rolagem normal, né?
Sim, senhor. Você tem que passar 9 ou mais.
Não 7. Passei.
Você tenta atingir a mente desse hábil ser de intelecto supremo e você não consegue. Você tenta entrar na mente dele e a única coisa que você escuta
tá
é o vazio completo.
Ele é um animal muito errático, ainda não consegui fazer uma conexão.
Sim. Ele canta, sou um animal irracional.
Beleza.
Lucas, eu vou mover pra cá aqui, você? Eu vou mover pra cá, sim.
Os três agiram e esse... Desculpa, o Nano, que tava cego, se levanta, enraivecido, olha na direção do Mormont. Fale algo, cão! Ele faz isso, começa a forçar os nanites de seu corpo, controlando diversos fragmentos que estão aí, e lança todos com uma força, com uma fúria contra o personagem de Dio. Dio, dessa vez é um teste de dificuldade 4, beleza?
Beleza.
Porque ele está gastando recurso dele, não mais 3. E dessa vez não é mental, é físico. Ele está puxando um monte de coisa e jogando contra você. Você pode usar o seu escudo agora. O escudo automaticamente diminui em um passo a dificuldade, certo?
Caso já que é físico. 3, né?
É, só por ter escudo já cai para 3.
Beleza. Eu posso usar mais um ponto de look?
Sim, se você descreveu o porquê, sim.
Pronto. Além do escudo, que me dá uma boa defesa, minha armadura ela é muito bem projetada com as partes acolchoadas, que mesmo que algo bata nela, eu não vou sofrer tanto impacto, porque meio que ela amortiza, tá ligado?
Certo.
O impacto que vem. Tipo como fosse algumas... Não é bem molas, mas tipo como fosse várias camadas de couro que funciona tipo molas, tá ligado?
Beleza. Era 3, caiu pra 2, Dio.
Beleza, vou descontar.
É 6 ou mais.
E vou rolar aqui meu Might. E se ele errar,
Might desencadeia um Power
Rangers. 15, mais que suficiente. Você vê que ele joga diversos fragmentos do cenário contra você. Pedaços de casas improvisadas, restos de eras passadas que a galera juntou e fez proteções. Ele arranca tudo com a força da sua fúria, utilizando seus poderes de controlar a gravidade, e arremessa com tudo contra você. Você habilmente se esquiva.
E aí, como ele errou, eu tenho uma habilidade chamada redirecionar. Aí eu gasto 3 pontos de speed e eu posso direcionar esse ataque pra alguém que estiver perto.
Quem?
Como é que eu jogo aqui no chat pra tu dar uma conferida?
Pelo visto essa ficha não joga, mas...
Ah, então beleza. Mas tem aqui nas minhas habilidades. Uhum. Eu vou redirecionar pra esse cara aqui. Vou descontar os pontos de speed.
É, se você tiver... Esforço não. É...
Eu tenho Ed.
Ed diminui a quantidade do Ed.
Então no lugar de 3 vai ser 2. E eu vou redirecionar o ataque pra esse carinha aqui, ó.
Beleza. Tá tentando te atingir pelas costas.
Isso.
Você faz com que os entulhos vão na direção dele. E você vê que boa parte bate tudo nele. Ele é bastante ferido. Fechou?
Fechou.
É, se defendeu. Esse que tá bem ferido vai tentar te atacar. Ele tá muito machucado, mas mesmo assim ele vai tentar te levar pra onde ele vai.
É tipo o esforço do cara que tá morrendo. Ele vai ali, não tem nada que perder.
Ele vai tentar esfaquear a sua batata da perna.
É... Não, a batata na perna não.
Faz um teste pra mim, por favor, de defesa, dificuldade 3.
Tem escudo que cai pra 2?
Sim, senhor. Um ataque físico.
Beleza. Vamos lá. Vamos lá, manda ver.
9 ou mais.
Eu vou rerolar com um ponto de look, meu último.
Beleza.
0.
Continua Vamos sendo lá. 9 ou mais.
Acho que foi não. Foi não. Vamos lá. Cadrache!
Falha crítica, Dio. Tu vai tomar o dobro do dano, beleza? Ele causa 4 pontos de dano, vira 8.
Beleza, quanto em might é?
É, quanto é que tu tem de armadura? Primeiro tem que ver a armadura. Acho que é 3, eu não lembro quanto é a tua armadura.
Armadura. Star Point.
Tá lá em combate.
Combate.
Combate, tua armadura é 3. Acabei de olhar.
Beleza.
É, tu toma só 5 pontos. Quando você faz isso, um monte de destroço vai nele, ele se levantando, corta a parte da tua perna, começa a sangrar, e depois de muito tempo, você finalmente foi atingido. E foi um golpe feio. É, o que tá flanqueando pelo outro lado, toma ímpeto, fica corajoso e vai tentar saltar sobre ti pra te derrubar. Dio, faz um teste. Pode ser speed ou força. É dificuldade 3. Ele quer... Não quer causar dano. Ele quer te jogar ao chão.
Quer deixar você um derrubado.
Ele quer...
Ele segura, trava as tuas pernas, levanta e pá! Te derruba no chão. Agora você é literalmente um derrubado.
É...
O outro vê que você tá caído. Tem um nobre caído na frente dele. Ele dá um passo, pega a faca, procura a viseira do seu capacete e vai tentar furá-la. Deu. A dificuldade não é mais 3. A dificuldade agora é 4.
Speed ou força?
É, você escolhe, mas o seu escudo não tá dando pra usar. O cara que caiu por cima te travando, tá travando teus braços, tua perna, como aquelas pegadas lá do da galera com derrubando double leg, tá ligado? Trava o cara, segura meio quadril, meio com braço, tá todo amarrado lá.
Beleza.
Pode sempre gastar esforço, beleza?
Beleza, eu posso gastar tanto speed como might pra defender.
Você que decide, você vai falar como você vai defender.
E quando ele vem pra me atacar, eu vou desviar na cabeça rápido e vou usar speed.
Beleza.
Tipo naquele reflexo, tá ligado? A la Matrix. Vamos ver se vai. Tem que ser mais de 9, não é isso?
É 4, 12 ou mais.
Beleza, bora lá.
Foi. Em cima. Ele vai com a faca, esquiva pro lado, usa o quadril, se joga pro lado, ele não consegue te acertar. O outro que tá mais a parte de baixo dá uma coronhada no Saiki, na Merela. Eles, os dois apagam. E após fazer isso rapidamente, ele vem correndo. Tentando se aproximar o suficiente do Mitríades pra matá-lo. E girou o turno, quem age primeiro?
Eu posso agir?
Pode.
Se eu tiver caído, eu não posso agir.
Pode agir, você pode tentar se
libertar.
Seu ataque é feito com uma dificuldade a mais, caso você queira atacá-lo. E tem que ser arma pequena, porque arma grande você não consegue usar. Médio ou grande, na verdade.
Aí tipo, eu posso fazer um esforço pra levantar, tentar levantar.
Pode sim, aí, é um teste 4.
Levantar, né?
É um teste de força 4.
Beleza, bora lá. Eu tenho... Vou gastar um esforço.
Beleza, cai pra 3. Lembra de diminuir, decidiu. Esforço é sempre 3. Se você tiver um edge, você diminui a quantidade do edge.
Então vou descontar aqui 2. Era 11, vai pra 9. E vamos lá.
Kazuma começa a ficar cansado, ofegante.
Acho que foi.
Em cima. Você se esforça, bota a força, dá aquele upa, sobe, tá de pé, Dio. Gastou ação, mas tem movimento.
Não posso atacar no caso agora, né? Só posso Não. mover, né? Beleza. Eu vou. Eu sou doido mesmo, vou mover pra cá. Cadê? Aí.
Você corre na direção do tal Rousseau, que se fala membro da casa Rousseau. Vai andando na direção dele. É Valde Jefferson que quer agir.
Jefferson. E aí, Evaldo?
Bate primeiro.
Dessa vez eu vou querer. Eu vou atacar direto o Nano, que tá cego lá do outro lado.
Aham. Ele perdeu a atenção de cego, tá ligado? Ele tá enxergando agora.
Eu vou dar um raio à distância usando o massacre.
Beleza.
Isso.
Você vai se aproximando dele e já começa. Pra atingi-lo, você acerta ele habilmente e causa quanto de dano isso aí? É 4?
4.
Beleza. Você desfere uma rajada poderosa, ou tu ainda mantém aquele braço metálico que tu criasse?
Não, o braço metálico foi só naquele momento de esmagamento. Ele caiu em sucatas e tá tipo eu tô tipo um átomo assim, com uns pedaços de sucata ao meu redor, pra significar o proteger.
Aham. Uhum. Você já lança uma rajada contra ele.
Eu vou mover pra cá. Pra cá.
Beleza, você já vai se movendo, indo um pouco mais pra cima, em direção ao norte. Nisso, Mitríades.
Vamos lá, o Mitríades vai se mover pra cá. Não, pra cá. E vai atirar nesse nobre.
Beleza.
Eu vou focar nele, né?
O teste dele é 3 contra a agilidade dele.
Eu vou usar um luck.
Beleza, pode rerolar.
Ah, luck.
Já apertei.
Beleza. 16, você o acerta. Pode rolar.
Não, mas o dano é o 4, não?
Ah, é? Desculpa, buguei aqui. Quando você dispara contra ele com sua besta de repetição, vê que ele tá nas últimas, ele já tá com 2 virotes cravados no peito. Ele tá sangrando, ele começa a ficar de joelho, mas ele não olha na direção de vocês dois. Ele continua enojado pelo Mormont na frente dele. Mormont ter conseguido o que ele não conseguiu.
Quando ele cai de joelhos, o Mitríades diz: Oh, nobre tolo, que em teus sonhos de glória pensaste que vencermos seria parte da tua história. Teu escudo é fraco. Isso lê em um livro.
Uhum.
Teu escudo é fraco. Tua espada sem valor. Agora tu verás o que é o verdadeiro temor. Teu orgulho te cegou, te fez acreditar em engano, mas diante de mim cairás como um maldito insano. Tua honra vazia, tua coragem falácia. Agora enfrentarás a lâmina de Kazuma, que será a maior de todas as graças.
Boa.
Boa.
Mandou bem.
Dou um ponto aí pra Evaldo. Já se deu da outra vez?
É.
Se falar fação livre, Lucas, eu vou olhar pra Sim. cara desse nobre. Eu consigo identificar de que casa ele é? Tipo, ele tem algum
signo? Consegue. Ele é da casa Rousseau.
Eu digo, então você, um Rousseau, mais um dos muitos idiotas daquela casa. Isso é bom, porque não terei
ninguém
que matar.
Jacó. É Jacó que fala em francês?
Uhum. Afinal,
Rousseau. Não, Jacques.
Jacques, não, J-A-C-O-B.
Tipo Jacob.
Não, Jacob é que se fosse estadunidense, em inglês.
Você é simplesmente algo que eu terei prazer de matar, seu idiota. Afinal, idiota e papel higiênico foram feitos para serem usados e depois jogados fora.
Quando você fala isso, gira o turno, é a vez dele. Ele entra em fúria, e vários dos destroços que estavam aí, várias das casas improvisadas, até algumas armas caídas de inimigos abatidos, começam a orbitar ao redor dele, formando uma espécie de escudo, e na mesma maneira que vai orbitando ao redor dele, formando um escudo, ele usa isso para continuar esse movimento e bater em você, certo?
Uhum. A eletrosfera dele tá batendo.
Exatamente. Dio, é um teste de speed, dificuldade 4.
Tem que ser speed ou posso usar might?
Tem que ser speed, porque você tem que sair da área dele.
Dificuldade 4. Eu faço um esforço.
Cai pra 3. Tá com escudo, vira 2.
Beleza. Vamos lá.
6 ou mais, Dio? 18. Por 1, você não tem um efeito menor na cena. Beleza? Levanta o escudo, dá aquele salto. O campo que ele fez ao redor dele não chega a te ferir. Ele olha extremamente irritado. Você percebe que para feri-lo, ao menos por enquanto, vai ser mais difícil. Quando você dá um passo para trás, o outro cidadão de bem, o outro não aceito, vê a oportunidade perfeita. Ele viu que o aliado dele já tinha conseguido te derrubar, ele vai na mesma. No que o aliado dele foi no double leg, ele vê que tá mais próximo da tua lateral, ele vai no single e vai tentar te derrubar com tudo. Deu dificuldade 3, speed.
Agora, como esse cara aqui não me acertou, eu gostaria de ativar minha habilidade de redirecionar.
Pode ativar, pode me interromper, não precisava nem esperar. Beleza. Quando ele jogou com tudo, tu vai redirecionar contra quem?
Contra esse que tá aqui coladinho comigo aqui embaixo.
Beleza.
Eu vou tirar aqui meu speed aqui. Eram 10 e fica 8 que eu tenho de edge. Não precisaria gastar tudo.
Quando aqueles destroços, aquele campo que ele tinha feito, se expande, bate nos aliados dele. Quando você faz um movimento esquivando, o campo de força que ele criou já machuca os aliados dele. Um dele começa a sangrar, ainda sangrando, meio capenga. Ele corre, se abaixa, se joga contra as suas pernas. Dificuldade 3, Gil.
É might, né?
Dessa vez pode ser might ou speed, você escolhe.
Eu vou de might. Bora lá. 9.
3 em cima. Ele vai... força, ele não consegue te derrubar. O outro sai correndo, flanqueando, segura o teu pescoço por trás, vai tentar te puxar com o peso dele para baixo com tudo. Dessa vez, dificuldade 4, porque eles estão te flanqueando.
Beleza. Bora lá.
Não foi. Ele segura, trava o teu pescoço, pá, te derruba no chão. Quando tu derruba pro chão, esse que tá bem ferido sai correndo e Dio, sinto muito. Ele vai tentar furar o seu olho. Literalmente.
Estão fazendo montinho.
Sim. Eles são covardes corajosos. Dio, dificuldade 4 pra se esquivar. 4 não, 5. Você tá abaixado, você tá caído e ele tá te flanqueando ainda.
Beleza, bora lá. Qualquer coisa eu boto um implante.
11 não passa, Dio.
Tem ponto, Dio?
De look, não. E esforço, acho que tem mais não. Tem não. Mas nada.
Quando você cai no chão, ele vai correndo com tudo. Quanto é tua armadura?
Minha armadura é 3.
Ele vai correndo com tudo. Tenta encontrar a viseira assim. Ele não acha. Ele bate na parte fechada do capacete mesmo. Amassa só um pouco, causa só um ponto de dano. Ele causa 4, mas tem 3 de armadura.
Uhum.
Aí diminui e só passa 1. O outro vê tudo isso. Ele vê lá atrás o Mitríades e o Shemok e sai correndo na direção deles. Puxa uma adaga, par Mitríades e ímpar Shemok. E joga a adaga na direção do Mitríades. Mitríades, defesa de speed, dificuldade 3.
Aí,
18.
18, mais que o suficiente. Por um, não queria um efeito menor. Ele Bitrides joga...
pega com livro.
Isso, cara. O Bitrides, com aquele monte de livro pesado, ele puxa um livro de... um capa metálica, um cheio de heráldicas, tá ligado? Bata assim na adaga, assim. Pá!
Patético! E quando você defende com o livro... é, girou o turno, vocês, quem age primeiro?
Eu vou tentar levantar, Lucas.
Beleza. Seria dificuldade 4, mas virou 5, porque eles estão te flanqueando e tentando impedir.
Caído não, né?
Pode, mas a dificuldade sobe em um passo.
Ah, então pra atacar esse cara aqui, o caído, ficaria quanto?
Pode. A dificuldade dele é 3 físico, pra ti é 4. Agora tem que atacar com uma arma leve. Tu tem uma arma leve?
Eu posso atacar com meu escudo? O que eu pode. Posso projetar ele?
Pode.
Pronto, eu vou tentar.
Ele é considerado uma arma leve, não é?
É.
Beleza.
Light weapon.
É dificuldade 4. 12 ou mais.
Ih, velho, sambou do 20, bicho.
Tu Porra. Tenta atingir o escudo, mas tem muita gente abotoada, tem que segurar de todo jeito. Não foi.
Inferno, eu posso tentar levantar agora não, né? Que eu já usei ação.
Já usou ação.
Com a minha ação de movimento eu posso tentar me arrastar e sair.
Não, que eles estão te travando.
Ah, então beleza. Então já foi. Vai lá, galera.
Jefferson.
Tá mutado.
O Jefferson dormiu. Eu acho que ele dormiu mesmo, que é meio de meia-noite e meia e ele tava com muito sono.
Já misturei café energético, né, caralho, a 4 aqui, mano.
Eu já tomei de tudo aqui.
É os guri, pai.
É, Valdage aí, por favor.
Beleza. É, eu vou dar nesse vagabundo aqui, que ele não vai ficar travando meu parceiro, não.
Beleza, é o que tá segurando o Kazuma.
Beleza, eu vou tentar atirar, tipo, na base ali, perto do cox dele, tá ligado?
Beleza.
Perto do centro de massa ali, pra ter uma chance bem menor de arriscar e acertar o Kazuma.
Só acerta o Kazuma se for um.
Beleza. É, o Mitríades, ele perde a compostura e diz... Sai daí, seu figurante maldito! Não vê que esse é o momento da Casa Mormont? É, eu vou gastar um ponto de luck.
Beleza.
Isso. Ai, luck.
3. Precisa tirar 9 ou mais.
O cheiro rodou?
17.
Ah, tá
só o primeiro.
Ah, apertei, deixa eu... Apertei, nossa.
16, você atinge, crava na base da coluna dele, ele leva a mão às costas e cai, ainda tremendo um pouco, enquanto babucia alguma coisa.
Ah. Não, mas o Mitrias não fez isso não, ele só dá um sorriso e assim rearranjamos o palco.
Deixa eu ouvir, não?
Agora sim.
Eu tive que entrar pelo celular, o PC travou aqui. Eu tava ouvindo vocês, mas vocês não estavam me ouvindo.
Ah, beleza. Ele arreia com essa, Lucas?
Sim. Eu tô procurando o token dele. É, Jefferson, sua ação. Quer fazer o quê?
Eu quero saber se isso aqui é um tanque de algum tipo de combustível ou alguma coisa volátil.
Sim, eu vou rolar um D6. Se cair, pá. Tem combustível, beleza?
Beleza. Eu quero saber o raio da explosão também.
2. É pá. É pronto. Um D8. Quer rolar ou quer que eu role?
É um D8 de quê?
O raio. Vai ser um D8 o raio.
É... Eu vou rolar aqui.
Consegue rolar? Se não, Dio ou Evaldo podem rolar.
Consigo.
4... Dá 4,5 arredondando.
Pegaria nesses dois caras aqui não? O raio assim em volta, em cima.
Pega nos caras e não pega em mim.
Pega apenas em um, mas não pega no nobre. Pega só o que tá mais ao sul.
Beleza. Eu vou soltar um raio nesse centro de combustível aqui.
Quando você solta, explode tudo. Quando explode, bate destroços, chamas e combustível no que tá mais ao sul. Como ele tem pouquíssimos pontos de vida, simplesmente ele queima, começa a correr, se debatendo no chão, mas cai. Não precisa fazer rolagem porque ele tá com pouco ponto de vida. Quer mover? Ou não?
Quero. Pra cá. Eu vou levitar até o topo dessa cabana aqui.
Beleza. Assim você o faz. E agora... Jefferson já agiu, Evaldo já agiu. Girou o turno. O Kazuma ainda tá no chão. Mesmo que as pessoas que estavam segurando eles pereceram agora há pouco. E o nobre faz aquilo que deve ser sua última ação. Direciona tudo contra um membro da casa Mormont. Beleza? Dio, faz pra mim, por favor, um teste de speed, dificuldade 5. Você ainda está no chão.
Agora, 5 é 15, né?
15 ou mais. Você sempre vai pode lá diminuir. Beleza, ele joga tudo que ele tem contra você, causa 5 pontos de dano. Tua armadura é 3, tu toma só 2.
É, eu tomo em Might, né?
Toma 2 em Might.
Ele é físico, né?
É.
Tranquilo.
Ele faz aquela barragem de destroço, começa a se jogar, batendo contra a sua armadura. Uma sensação levemente parecida quando o granizo se choca contra a janela. E você sabe que uma hora ou outra ela vai quebrar. E... Ah, Dio, foi mal. O outro que tá na tua frente, tu tá caído, ele procura a tua viseira novamente. E assim como os ingleses faziam contra os cavaleiros franceses, faca na viseira. Faz outro teste, por favor. Dificuldade 4.
Lá eles fazem faca na viseira, aqui nós fazemos faca na caveira.
Bicho, eu queria dessa vez dar um pontadinho. O Dio tá se esquivando e tancou o combate inteiro.
Aê!
Mesmo ele tendo passado, mas foda-se.
Ele tenta novamente, levanta o braço, o escudo aparece, pum, bloqueia. Eles estão tentando todas as formas, mas o Mormont se mantém de pé.
É jiu-jiteiro, mano.
É válido, porque assim, o Mitríades, ele tá tentando literalmente levantar o conto do azarão, tá ligado? O cara é de uma casa menor, se impõe contra tudo e contra todos, e ele tá se tornando essa personificação. Contra uma multidão de plebeus, de lixos e um nobre que se acha melhor do que todo mundo, ele tá tancando todo mundo. Ele é o espírito Mormont condensado em um ser só agora.
Beleza. Dio, quer agir primeiro?
Sim.
Já adicionei o ponto que Evald deu. Sua ação.
Eu vou levantar, já que o cara que tava me segurando morreu.
Aham.
E vou atacar o nobre com a minha lança.
Você se levanta lá, um cavaleiro de Zodíaco após perder os 13 sentidos que ele possuía.
Chaca. E vou atacar. Cadê a minha lança? Vamos lá, lança. Eu vou usar o ponto de Luke pra diminuir a dificuldade.
Beleza. A dificuldade dele físico é sempre 3, cai pra 2.
Beleza. Vamos lá. Coração dos dados. Aí.
17. Você causaria um ponto extra de dano, mas nem é necessário. Pode escrever.
Eu olho pra ele assim. Olho pra minha lança. Eu tiro a viseira para que ele olhe nos olhos do nobre que acabou com as esperanças dele e da casa pífia dele. Antes de atacá-lo e estocá-lo com a minha lança, eu cuspo na ponta da lança para que ele sinta fragmentos do DNA de um Mormont enquanto a vida dele se vai entrando no corpo desse verme.
Quando o membro da casa Rousseau cai no chão, os outros que estavam agindo em prol dele se desesperam e começam a fugir. Vocês irão persegui-los ou o santuário vazio é algo que é mais importante?
Imediatamente o Mitríades olha para Merila e o Saik, certo?
Uhum.
Puxa um livro, abre uma página, aponta para eles e diz: olhem só os dois valentes sentados a contemplar. Enquanto a luta ruge, vocês só sabem descansar. Acho que o ouro brilha sem sujar as mãos, mas no fim irão colher vergonha e não vitória, meus irmãos. Heróis de palavra, mas de ação nada fizeram. Esqueceram a espada, mas as desculpas não esqueceram. Vêm o campo de batalha e se escondem na retaguarda, mas a história vai cobrar. Onde estavam na batalha? E aí ele fecha o livro e vai dar um abraço no Mormont.
Caralho, velho, Valdo virou o gancinho vizinho, pô. Ficou muito massa.
Só que eu não posso perdoar porque esses idiotas profanaram o território sagrado. E como eu disse no início, eu ativei o meu módulo inquisidor. E eu tenho que pulverizar eles até os ossos. Ou, se possível, limpar todo o local dessa vida mundana que eles representam, bioformas profanadoras.
É tipo o Homem-Aranha quando ativa o modo assassino dele, né?
Tanto faz. ele ativa o modo inquisidor da religião das máquinas e ele tem que purificar esse local. E aí ele tem que pulverizar os escapantes.
Enquanto o Mitríades ajuda o Kazuma a se recompor, vocês veem o Shemok, tanto quanto diferente do que ele costuma ser, pulverizando aqueles que impediram e profanaram o caminho que vocês fizeram.
Primeiro pulveriza a perna de mim enquanto ele corre, aí o cara cai segurando a perna. Quando o cara cai no chão, ele pousa do lado do cara, toca na cabeça do cara, o cara incendeia até a morte. Depois ele vê outro correndo desesperado, olhando aquela situação, o cara começa a chorar, ele dá um raio, arranca a cabeça do segundo, e assim ele vai se desintegrando em dados, esse segundo que teve a cabeça arrancada.
Você assimila ou simplesmente descarta?
O último eu assimilei, porque afinal de contas o conhecimento ainda é a chave, né?
Aham.
O corpo desse nobre que tava com o broche aí da casa Rousseau, eu vou recolher o broche e eu vou colocar o broche de cabeça para baixo, com o símbolo descido assim.
Sim.
Simbolizar que é uma casa.
Anticristo!
Que foi inferiorizada pela minha lâmina.
Beleza. Tu vai manter o símbolo contigo?
Vou.
Beleza.
De cabeça pra baixo.
Ele tá exposto na tua armadura, claramente abaixo do símbolo da casa Mormont.
Isso.
Beleza. Anota em algum lugar, pra caso eu esquecer você me lembrar, por favor, Dio.
Beleza.
Quando vocês falam isso, os outros habitantes que não foram aceitos simplesmente abrem passagem. Por total medo, ou talvez respeito, ou um misto dos dois. À frente de vocês, o santuário vazio aguarda. O que vocês fazem?
Adentrar.
Vocês começam a adentrar finalmente no santuário vazio. À medida que vocês passam, vocês observam o medo, a inveja e a raiva no olhar de todos aqueles que não tiveram a mesma sorte, a mesma capacidade de vocês. E à medida que vocês vão andando, vocês notam tudo isso. As esferas continuam a rodear o santuário vazio. Aquelas mesmas esferas perfeitas. Aquelas mesmas esferas que talvez representem a forma miniaturizada dessa nona versão do mundo que vocês estão. Talvez, se alterar uma das esferas, a representação do nono mundo também se altere. Ou talvez não. A gente não sabe. O que é importante é que vocês finalmente se colocam de frente ao santuário vazio. Quando vocês assim o fazem, parte dessa grande pirâmide completamente negra, feita de algum metal, cuja a tecnologia foi perdida eras atrás, simplesmente se abre, dando passagem a vocês. E quando vocês adentram para finalmente chegarem dentro e descobrir o que há no santuário vazio, a gente encerra um pouquinho mais cedo hoje essa sessão. Jefferson.
Ô Lucas, o Shemok, quando olha para aquela multidão de gente maldita e desgraçada, ele pega um micro disco holográfico, assim, que faz parte da tecnologia que ele carrega, ele joga no chão assim, e é basicamente um compêndio holográfico onde fica o Shemok ditando os dizeres da religião dele para esse povo, caso eles entendam isso como uma chave para um dia ter acesso, que é mecanizem-se quase que completamente, pois a fraqueza e a imperfeição estão nas bioformas. A mecanização é a chave para a perfeição, pois os verdadeiros deuses são máquinas, os Luminarcas e Mechalords. E aí, com isso, eu agradeço aí, Lucas, ter aberto esse apêndice aí para mim, e eu agradeço também vocês que acompanharam até aqui. Não deixe de curtir, compartilhar, comunicar-se conosco durante os episódios, a partir dos comentários do YouTube ou alguma outra forma. E é isso, vamos para a próxima sessão e não deixe de acompanhar mesmo também o episódio na íntegra que vai para o Spotify. Tchau!